Seja bem-vindo ao TocaCast, um podcast sobre música e, claro, com uma dosezinha de humor e comentários ácidos. Apresentado por Paula Puga
e Ruth Viana.
Então, ouve aí! Então, pra quem tá chegando agora, esse é o primeiro episódio do Toca Cena em formato podcast. A gente já tá aqui batalhando um tempão pra fazer, acertar o formato. Então, finalmente saiu! Aê! E vamos aqui pra quem tá chegando de paraquedas. Eu sou Paula Puga.
E eu sou a Ruth Viana.
Mas assim, a gente vai se apresentar um pouquinho melhor. Eu e Ruth, nós fundamos o Toca Cena em 2016. E começou como um programa na Mutante Rádio. A gente chegou a ter canal também. E tipo... O que foi pra você o Toca no começo?
Cara, eu acho que foi muito um aprendizado, assim, pra ter responsabilidades e tal, né? Porque eu era um pouco mais nova, enfim. E eu conheci muita coisa, né, cara, fazendo Toca. E acho que é muito isso, expandir os horizontes e conhecer novas pessoas, conhecer novos sons. E principalmente que não tocava nas rádios, né, cara, né, no mainstream, porque... A gente focava muito no underground, né? Que é o meio que a gente estava sempre inserido, principalmente do rock, né? Mas o underground de muitos outros estilos a gente focava no toca antes. E acho que foi isso, cara. Muita abertura de mente pra mim.
Pô, e pra mim, eu já trabalhava já no meio da música desde os 16 anos, então já era bastante tempo. Assim, não sou velha, mas ok. Já tava já um tempo.
Gente, não mente pras pessoas.
Ah, tá bom, só um pouquinho velha. Mas, tipo assim, falar sobre o Toca, que inicialmente começou na Mutante Rádio, falando sobre música independente, começou falando só do Rio de Janeiro e depois cresceu muito, chegou a falar sobre bandas do Brasil inteiro.
Inclusive, tá voltando agora como programa de rádio também, né?
Sim, já voltou, já tá rolando lá na Mutante Rádio, então toda quinta-feira, 19 horas, a gente tá lá falando sobre bandas independentes, colocando lá as músicas pra tocar na rádio, e vai lá, toda quinta-feira, mutanterádio.com. E, tipo assim, começou falando sobre bandas do Rio de Janeiro, depois foi pra bandas do Brasil inteiro, e chegou a ter um desmembramento que foi o Break the Stoner, que a gente falou somente sobre bandas de Stoner. Porque, assim, falando especificamente de mim, eu sou muito fã do Stoner, sou muito fã de Queens of the Stone Age, então pra quem não sabe, agora tá sabendo que eu sou fã do Queens of the Stone Age.
Cara, não tem como ouvir Queens of the Stone Age, a voz do Josh Homme... Seja lá o que for, desses gêneros, sem lembrar da Paula, dançando loucamente, batendo cabelo, esse tipo de coisa.
E olha que eu quase não tenho cabelo hoje, mas...
Mas ainda assim dá pra bater, não vem com essa não.
Não, e acabou que a gente deu um tempo, a gente participou do desafio empreender, vencemos, ficamos em terceiro lugar, fomos vencedoras. Merecemos, né? Porque foi uma relação muito braba. Olha, foi uma relação muito braba e fomos vencedoras lá da parada e... Enfim, aí deu essa reviravolta toda e cheguei a participar de alguns vídeos do canal Riff. De vez em quando vocês vão me ver lá também no canal Riff. E a Ruth Viana, inclusive, que tá sempre por aí.
Salve pro canal Riff.
Salve pro canal Riff. Quem sabe eles aqui no, já no podcast, a gente já tá convidando já no primeiro episódio.
É porque uma das nossas pretensões aqui, grandes, é sempre que a gente puder chamar algum convidado pra falar alguma coisa. Que é uma parada que a gente não conseguia muito fazer no programa de rádio, né? Falar sobre outros assuntos que envolvam música, até extrapolar esse meio underground e a gente conseguir falar sobre música no geral, sabe? Em todos os contextos que a nossa vida permite.
Até porque existem situações que a música tá muito presente, não é só a música em si. Por exemplo, o cinema, a música tá presente, séries, as músicas estão presentes. Os games, tem games que falam, inclusive, sobre games. Então, a gente vai entrar mais à frente nesse assunto e tal.
É, cara, eu, inclusive, uma das portas que me abriu, assim, pro mundo da música foi o próprio Guitar Hero, né, cara? Que a gente, quando era mais novinho, tinha um PlayStation ali e pá. Aí tinha competições de futebol. E de Guitar Hero, que futebol eu não era muito fã. Até hoje eu não sou a maior futeboleira do mundo. Mas o Guitar Hero tava sempre ali. Tipo, a gente fazia várias competições e tal, não sei o quê. Quem conseguia jogar com todos os 5 botões, pá. E aí era isso, cara.
E eu também jogava Guitar Hero, mas confesso que não foi isso que me levou pro meio da música. Acabou que foi um rolê.
Uma das coisas só pra mim, tipo... Enfim.
Não, eu jogava muito e eu era tão nojenta jogando porque eu olhava pra cara da pessoa e já tinha decorado tudo. Então a pessoa ficava com um ódio mortal.
Viciada, né?
Viciadíssima. E, enfim. E o que acabou me levando pro meio da música foi um chifre, na verdade. Então agora todo mundo tá sabendo, foi um chifre.
Mas como que você foi pro rock e não foi para alguns outros estilos que são conhecidos por, né, ter a galera mais corna e tal?
Não foi pela sofrência. Foi tipo assim: eu descobri que eu tinha sido traída, eu tava com 16 anos e tava namorando com um cara, e o cara meteu um chifre em mim. E eu fiquei com muita raiva pra não falar um palavrão, porque eu tô evitando falar palavrão, porque eu sou uma pessoa muito boca suja. E a minha prima, mais conhecida como Ludmilla, me levou pro
Beijo,
rolê.
Ludi.
Ela me levou pro rolê de rock. No dia tava rolando Asterisco Zero, que foi uma banda que me influenciou na adolescência e tal. E justamente nesse dia também tava o NX Zero. Tava uma galera assim, tipo, foi o que me acabou me levando. E acabei acompanhando Asterisco Zero durante um tempo. E acabei começando a fotografar ali também, porque eu acabei pegando um gosto pela fotografia, que eu fotografei show a primeira vez, foi no show do Asterisco Zero. Então, isso acabou influenciando e tô aí até hoje. Ou seja, foi um chifre que me fez entrar no meio da música. Mas enfim, agora todo mundo tá sabendo que eu fui corna.
Não, e é muito interessante também como no nosso caso, a gente teve principalmente o rock como estilo principal, mas se a gente for parar para entender as realidades e tal, a música, ela tá tipo envolvendo a vida da maior parte da população, tipo, sempre, né? E muitas vezes o contexto que a gente tá musical, assim, o rolê que a gente vai, que geralmente é em volta à música, né? Ele acaba formando um pouco da nossa personalidade também, né, cara?
Sim. E cada acho que tem uma interseção muito grande de todos os meios possíveis com música. É, eu falo também sobre cerveja em um outro aspecto. E quando você vai em evento de cerveja, o que está tocando predominantemente é rock. Existe essa interseção também do rock com cerveja. É, parece loucura, mas não é. Não é. Se você for em evento de cervejaria, de paradas artesanais, você vai perceber essa nuance também.
E a gente percebe como que música é ato político também, muitas vezes. A arte, no geral, é um ato político, né? A arte sem essa característica, ela se esvazia um pouco, né? A arte pela arte. E a gente consegue ver, por exemplo, o movimento de drags, que a gente pretende falar um pouco mais pra frente, de como que elas se posicionam muito através da arte delas e tal, e como que muitas vezes o rock se posiciona também, como o punk, por exemplo, se posicionou um tempo atrás. E essas vertentes das músicas, né, cara? Como que diferentes estilos também conseguem se posicionar dessas formas?
É, o hardcore também, como se posiciona. É, tem algumas vertentes também do pop que estão se posicionando.
É, muitos artistas, por exemplo, fazendo campanhas contra o suicídio, contra a depressão e esse tipo de coisa. E eu acho muito interessante usar esse poder que a música tem, essa capilaridade de chegar a muitas pessoas com esse poder, né, de atos políticos mesmo. Não falando aqui de política partidária, mas política no sentido de estar presente na nossa sociedade.
É isso.
E nesse contexto aí de música, política, o cenário que a gente está envolvido, principalmente o underground, né, que fez a gente começar o Toca Cena. É, a gente está envolto muito nas bandas independentes, nas bandas que a gente conhece, dos nossos amigos. Um salve para os nossos amigos também. E, cara, muito louco como há um tempo atrás a Paula foi vidente, porque olha onde é que o talent chegou.
Que, tipo assim, em 2016 para 2017, quando a gente estava com o canal, a gente chegou a falar no, num vídeo sobre o potencial do Ego Kill Talent. A gente tinha assistido no Rio Novo Rock, que acontecia sempre no Imperato, que foi, inclusive, Ego Kill Talent e Overdrive Saravá, duas bandas que a gente
Inclusive, é
curte
uma banda
muito.
maravilhosa. Todo mundo tem que ouvir também.
E, tipo, eu falei do potencial dessa banda, a gente assistiu o show ao vivo, ficou maravilhada. O show da Kill Talent sempre foi maravilhoso e eu sempre falei do potencial dessa banda. Ou seja, desde 2016, 2017 eu já tô falando. E, tipo assim, eu lembro que quando foi anunciado também que o Foo Fighters e o Queens of the Stone Age fosse tocar, eu falei assim, pô, bem que podia ter uma banda boa, brasileira e tal, de abertura. Até
E o
porque isso é
estilo
válido.
deles conversa, né, cara? Eles têm os elementos que conversam, assim, casam, né?
E eu falei assim, pô, eu acho que é algo que o Talent casaria bem. E foi lá.
Dito feito.
Dito e feito. E na mesma época que a gente gravou o vídeo, foi fechado também Ego Kill Talent no Lollapalooza. Eu falei, porra, peraí, tô acertando aí. E eu falei assim, pô, essa banda tem potencial, essa banda vai ganhar o mundo. Assisti o show lá no Maracanã e, tipo, fui cobrir, inclusive, com o Portal Rock Press. E eu falei muito bem do Ego Kill Talent lá no Portal Rock Press e tal. E eu falei, pô, essa banda merece ganhar o mundo. E agora eles fecharam com a agência que faz exatamente toda a parte de produção, de agenciamento do Foo Fighters e do Queens of the Stone Age e várias outras bandas. Então, quer dizer, acertei, tá vendo? Eu já posso virar vidente.
Não, e ela acerta algumas coisas de vida pessoal também, mas aí a gente deixa para as outras conversas.
Ih, rapaz, pior que eu acerto mesmo, acertei sobre mim mesma, mas isso não vem ao caso.
E a gente falando de algo que o Talent é legal mencionar que eles vão tocar no Rock in Rio também, né?
Sim, eles vão tocar no Rock in Rio, que inclusive merece dar um destaque do seguinte. Principalmente o meio da cena independente, uns anos atrás, já estava reclamando sobre como que o Rock in Rio colocava somente bandas famosas, bandas que já eram já muito conhecidas, como Capital Inicial.
É, muitas vezes as mesmas bandas tocam todo ano, né, cara? Isso é uma repetição que eles vêm fazendo desde 2011, quando eles voltaram aqui pro Rio.
E, tipo, botavam só bandas já renomadas. Então, acontecia muito da galera reclamar. Aí, aos pouquinhos, foi. Porque aí começou a rolar em palcos de patrocinadores. Mas era um tempo muito curto. E a galera, mesmo assim, reclamava. Teve uma polêmica que teve. Que foi um palco de um patrocinador que chamou para poder gravar lá. Só que você tinha que comprar os ingressos do Rock in Rio pra você tocar lá. Então, ou seja... Isso deu muita polêmica, isso deu muita polêmica. E aí com o tempo foi abrindo, aí foi abrindo os palcos menores e tal. E agora, né, já teve a notícia do Espaço Favela, que é Canto Cego, nossos amigos da Canto Cego vão tocar, Setor Bronx, a BK 81 e tem outras bandas.
E a gente acredita muito aqui, cara, que para a renovação acontecer, a gente tem que fazer essa mistura, rolar assim, de artistas grandes junto com artistas pequenos e para acontecer essa renovação, porque a gente acredita que a música não é só essa coisa do dinheiro, os caras, tipo, continuando nesse circuito de fazer dinheiro. Não, a gente quer cultura, a gente quer conhecer novas coisas, o que que as novas gerações estão querendo dizer também, porque, como a gente disse, música também é política. Então, tipo, para essa renovação acontecer, essa coisa é muito boa, cara, de outras pessoas conseguirem conhecer o que a gente conhece também.
Não, e tem muitos artistas bons, então esse era o principal questionamento, porque, assim, a única banda nova, eu lembro que foi lá para 2015, se eu não me engano foi isso, a única banda nova que tocou foi a Scalene, assim, que a galera, tipo, curte,
E a
conhece e
Scalene
tal.
já era um pouco maior do que muitas dessas bandas que vão tocar desse ano, né?
Exatamente, tipo assim, eu fiquei feliz de ver Canto Cego indo para lá, Setor Bronx, que é bem aqui do subúrbio. Tem também a Menores Atos, que também
É, mas
surgiu por
agora é mais
aqui.
recentemente, né, que a gente ficou sabendo por esses dias do novo palco, né? O palco Supernova que eles já abriram, que são só com bandas menores, né?
E só para você ter uma ideia, dia 27 tem Oriente, Cacife Clandestino, Requess, não sei se é assim mesmo que fala, Orgânico, a Banca 021. Vivendo do Ócio, que Vivendo do Ócio também já falei muito bem dessa banda. Falei também que é uma banda aí, ó, que tinha um potencial. Tá vendo? Mais um poder da Vidente Puga. Maglore, gente, Maglore, gente. Eles são maravilhosos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles num show aqui no Rio. Foi muito bom. Ponto Nulo no Céu, Dona Cislene. Dona Cislene, que é a nossa amiga Di, que também fez parte do Toca, é viciada. Um beijo, Di.
Gente, não consigo nem ouvir mais falar de Dona Cislene desde a Dica, cara, porque ela fala tanto dessa banda.
Ó, e tem uma outra
Eles são
banda.
de Brasília, né?
Sim, eles são de Brasília. E falando em Brasília, tem uma outra banda aqui que eu também falei do potencial dela e que agora vai tocar no Rock in Rio, que é a
É a
banda
Lupa,
Lupa.
a Lupa.
Pô, a banda Lupa,
Eu
gente,
lembro que a gente não
maravilhosa.
conseguiu ir no show deles quando eles vieram no Rio, mas, cara, salve pra banda Lupa, porque é muito bom, é muito divertido, o clipe é maravilhoso.
Inclusive, queremos aqui no podcast, dando entrevista pra gente, contando as histórias, né? Porque convenhamos, a banda Lupa fala muito sobre a questão do amor, do sexo, e é muito divertido.
A gente pode convidá-los para fazer aquele episódio sobre paquera que a gente estava querendo fazer.
Olha aí, o que que vocês acham dessa ideia? Banda Lupa falando sobre paquera, Tinder, essas paradas todas aí?
E sempre misturando com música. O que que a música ajuda na paquera? Já vão conversando com a gente aí sobre o que que vocês querem ouvir, sobre esses assuntos que a gente gosta de falar.
Tamo como? E, tipo assim, o Rock in Rio abriu esse espaço. Depois a gente vai fazer um episódio só falando sobre isso, mas tem muita banda maneira. Cara, tem a Nocturnal, tem
Menores Atos, que é daqui do nosso
Folks,
lado.
Folks, Selvagens à Procura de Lei, André Prando.
A Menorizatos, que, tipo, nasceu aqui pertinho da gente, né?
Sim, Menores Atos, que uma parte da banda era daqui, de Marechal Hermes, do nosso lado. Então, quer dizer, já deu um boom muito grande. Sem contar que um outro festival que já abriu espaço, que era o Lollapalooza. Lollapalooza já tem uma pegada mais indie. O Rock in Rio já vejo uma parada mais comercial, entendeu?
É, não, o Lola, ele tem esse histórico, né? Eu nunca consegui ir, porque a gente é pobre aqui. Mas a gente vê no line-up e a galera que já foi sempre fala que tem essa mistura muito maneira, né, cara? De artistas maiores com artistas menores. E sempre muito uma qualidade muito legal, né?
Democrático, podemos dizer,
É,
né?
democrática é uma palavra boa. E, cara, falando em festivais, eu acho que eu falo muito cara, né?
Não tem problema, nós somos cariocas.
Cariocas. É, falando em festivais, eu acho legal a gente fazer uma menção honrosa aqui. É um festival que vai acontecer em outubro. Acho que, se não me engano, na segunda semana de outubro. É, que é o Festival Polifonia, cara, que vai rolar no Vivo Rio. Eu não tô ligado, tão ligado na organização, mas vai ser bem legal porque vão algumas dessas bandas que a gente já falou aqui vão tocar num espaço que muitas vezes eles não têm a chance de tocar, né?
E tipo assim, porque o que
Que eu nem falei
acontece?
qual é, ouvi o Rio, desculpa.
Porque o que acontece? O Independente acaba tocando muito em bares menores, casas de show menores, então tocar num espaço como o Vivo Rio é um presente muito
E
grande, ainda mais pro hardcore.
a gente falou do Rio Novo Rock, é legal falar também que o Imperator abriu um espaço bem legal para algumas bandas que, cara, não tinham tocado num lugar com tanta estrutura, com equipamento de som tão legal assim, e o Imperator começou isso bem, né?
Sem contar que o Imperato tem história, né? Já trouxe bandas na década de 90 pra cá. Se eu não me engano, o Slayer tocou lá. Então, quer dizer, foram bandas grandiosas que tocaram lá. Teve a tal Ghost, a polêmica banda Ghost tocou na reabertura do Imperator.
E para algumas bandas pequenas tocar em lugares que essas pessoas tocaram é muito significativo, né?
Mas sem contar que o Imperato é uma casa muito democrática e toca todos
Sim,
os
tem de
tipos.
tudo, cara. Tem várias feiras lá, tipo, vários, tipo, festivais de algumas coisas, de coisas mais alternativas mesmo. Cara, vai no forró, a festa junina no Imperato. Sensacional.
Daí, há pouco tempo rolou a festa da 909, né? Porque é 9 de setembro, então, ou seja, 909. Então, tipo assim, são eventos que acontecem no Imperator, que tem alguns eventos pontuais de rock, tem de samba, às vezes rola um jazz.
Peças incríveis também.
Sim, então, quer dizer. Mas voltando ao Festival Polifonia, o Festival Polifonia vai acontecer no dia 18 e 19 de outubro, às 20 horas, no Vivo Rio. E se liga só no line-up. Vai ter Super Combo, Scalene, Tuyo, Zimbra e Folks no dia
Isso no primeiro
18.
dia, né? No primeiro dia, né?
Isso. E no dia 19 vai ter Far From Alaska, Pense, Menores Atos, Glória e Plastic Fire.
Que particularmente eu tô muito ansiosa para esse dia.
E curiosamente, eu e Ruth estamos gravando. As duas estão com a camisa Plastic Fire. Diferentes, estampas diferentes, mas a gente está com a camisa Plastic Fire.
Coincidentemente, cara, a gente não combinou, isso é muito louco.
É para você ver como é que é o nível da Irmandade, né? A gente já se conecta sem perceber.
E um beijo pros caras da Plastic Fire, porque, sério, eu amo vocês.
Não, a gente ama Plastic Fire, um bandão da porra. E até uma coisa pertinente foi que eu vi uma reclamação no Twitter sobre o quanto no hardcore tem muito branco, rico e tal, enquanto fala sobre as mazelas da nossa sociedade.
Famosos rebeldes sem causa, né?
Exatamente. Só que, tipo, eu me lembrei muito da Plastic Fire, porque a Plastic Fire são pessoas que são no subúrbio, predominantemente negros, né? Só o baixista que é branco, né? Então, ou seja, só o baixista que é branco e, tipo assim, todo mundo é do subúrbio, todo mundo se entende e tal. Então, aí são meio que uma resistência, mostrando que é espaço para todo mundo. Não adianta. A música tem que ser espaço para todo mundo. A música sempre foi democrática. Então, quanto mais a gente abrir esse espaço para todo mundo, melhor.
E tentar conversar os estilos também, né, cara? Porque às vezes a gente fica preso no nosso nicho e fica naquela repetição, naquele ciclo vicioso ali. E vamos se abrir, cara. Abrir para os estilos, abrir as conversas, esse canal de comunicação aí que a gente está tentando fazer.
E é isso, estamos chegando ao fim do primeiro episódio. Vale lembrar que esse é o episódio piloto e a gente vai fazer por temporadas. Então, essa é a primeira temporada, vão ser 15 episódios. Então, já fica sabendo aí.
É, vamos ver se vai dar certo, o que que vocês acham, o que que vocês querem ouvir. E conversem com a gente, cara. Se a gente falou alguma besteira aqui, falem. Evitem xingar, mas falem. E vamos conversando, falem dos assuntos que vocês querem ouvir. É, o que que vocês querem conversar com a gente? Se vocês querem até vir aqui, quem sabe, falar de algum assunto específico. E é isso.
E uma coisa que a gente também não falou, como encontrar a gente nas redes sociais, cara?
Ah, verdade. Passa aí, Paulo, os endereços, que eu sou a pior pessoa.
Mas
Eu sou quase uma analfabeta digital, cara.
mentira. Mas fala pelo menos seu arroba no Instagram, pô.
Ah, meu arroba é difícil. É, sabe aquela música do Led Zeppelin? Holy Lotta Love? Aí é Holy Lotta Ruth. É isso.
Então, nem é tão difícil assim, cara. É só procurar a
Mas
música do.
o arroba é meu e eu me enrolo pra falar.
Mas aí o problema foi seu. Ninguém mandou você botar um arroba tão difícil.
Não, mas é complicado, porque às vezes, tipo, o arroba que você quer colocar mais simples, mais tranquilo, todo mundo já tem e a pessoa tem uma foto só. Tipo, o meu nome, o arroba que é Ruth, tem duas fotos.
Bota lá, Ruth, Raquel, pô.
Aí eu tô. Desculpa, eu não vou xingar no primeiro. No primeiro episódio. Não, não, não. Não vem com essa.
Não, e para me achar é fácil. Você só colocar lá Paula Pulga underline no Instagram, no Twitter, no TikTok também. Eu também
Aí,
tô no TikTok fazendo zoeira.
tá vendo? Eu só uso o Instagram. A Paula usa tudo, cara.
Mas eu trabalho com redes sociais, gente. Como é que
Poxa, amor.
eu vou? Ai, meu Deus do céu. E no Facebook também é Paula Pulga, então é fácil de achar. E lá no Facebook é Ruth Viana. E as redes sociais do Toca. É Toca a Cena. A gente tá aqui no podcast como Toca Cash, mas é um braço do Toca Cena. O Toca Cena é uma entidade. Olha, eu já tô falando assim,
Tá
né?
crescendo, né?
Porra, eu tô ficando com medo do que eu vou colocar mais à frente, né? Porque já teve canal, programa na rádio,
Planos.
podcast.
Planos
Meu
firmes.
Deus, eu tô ficando com medo já. Já botei entidade, sei lá o que pode surgir aí.
Fica com medo, não. Tem que sonhar grande mesmo.
É isso aí. Então, segue a gente nas redes sociais, siga o Toca também. E, cara, mandem sugestões aí do que vocês querem ouvir, quem vocês acham que podem ser convidados aqui. Então, já pode mandar pra gente, viu?
Inclusive, a gente vai fazer igual a gente fez hoje, de contar algumas histórias. E quem que você quer saber da vida? Xeretar as histórias das pessoas. É isso.
Eita! Então, até o próximo episódio e vamos nessa!
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.